Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais um Na Trilha da História. Nesta semana, em que faz 41 anos que Juscelino Kubitschek morreu em um acidente de carro, nosso programa é dedicado ao presidente Bossa Nova. Antes de apresentar nossos entrevistados e a trilha sonora de hoje, vamos ouvir um resuminho sobre a vida de JK?
A história de hoje em um minuto.
Juscelino Kubitschek nasceu em 1902, na cidade mineira de Diamantina. Dono de um sorriso largo e de um talento especial para a negociação, JK tinha destino certo, a política. Foi deputado federal, governador de Minas Gerais e chegou à presidência da República em 1956. A palavra de ordem de Juscelino era progresso. Enquanto estivesse no comando do país, o Brasil avançaria 50 anos em apenas 5. Para cumprir a promessa, o presidente construiu estradas, investiu na indústria nacional e ergueu Brasília. Poucos anos depois do fim do governo dele, os militares tomaram o poder. Naquela época, Juscelino era senador. Logo no início da ditadura, em 1964, o mandato dele foi cassado e ele partiu para o exílio na Europa. Conseguiu voltar para o país alguns anos depois, mas sempre foi uma pedra no sapato dos militares. Afinal, na avaliação dos generais, um ex-presidente simpático e com fama de ter modernizado o país poderia tentar voltar ao poder. Mas, 12 anos depois do início da ditadura, Juscelino Kubitschek morreu em um acidente de carro na Via Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro.
E para conversar com a gente sobre o presidente Juscelino Kubitschek, está comigo aqui no estúdio o historiador Antônio Barbosa, doutor em História pela Universidade de Brasília, onde também é professor. Antônio, muito obrigada por voltar ao Na Trilha da História.
O prazer é muito grande falar com seus ouvintes e, sobretudo, poder falar um pouco sobre história, não é?
Com certeza. Professor, em que contexto político e social Juscelino Kubitschek chegou à presidência da República?
Em primeiro lugar, lembrar que Juscelino Kubitschek fez um excelente governo em Minas Gerais. Ele deu sorte, ele sucedeu a um grande governador chamado Milton Campos e ele, de certa maneira, acionou as máquinas para a modernização do estado de Minas. Ou seja, ele acreditava que, além da agricultura, que sempre foi tradicional em Minas, o estado deveria também se industrializar. Aí ele se preocupou com energia, com transportes, ele fez o nome como governador de Minas. Mas ele vai ser eleito num contexto muito interessante da história do Brasil. Em 1945, terminou a ditadura de Vargas. Então, na verdade, pela primeira vez, a sociedade brasileira vai tentar praticar algo chamado democracia. É claro que com todas as limitações da época, mas era um regime de liberdade. É nesse contexto que Juscelino foi eleito pelo PSD. A eleição dele foi difícil. Para que o ouvinte tenha noção do que eu estou dizendo, ele teve cerca de 36% dos votos, muito pouca coisa. O vice-presidente João Goulart, e naquela época se votava em separado, O vice-presidente João Goulart teve 500 mil votos a mais do que JK para presidente. É um dado interessante. E foi exatamente nesse contexto de liberdade, de construção de democracia, mas também de acirramento de ânimos. Havia um acirramento em termos ideológicos, o mundo vivia a Guerra Fria, e havia um acirramento interno. O partido que melhor personificou a oposição à ditadura de Getúlio Vargas foi a UDN. E a UDN tentou, de todas as formas, chegar à presidência da República pela eleição. E jamais conseguiu. Houve, inclusive, uma tentativa frustrada de golpe de Estado para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Então ele já chega na presidência, tendo que superar arestas importantíssimas para ele colocar em prática o seu plano de metas.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
E a trilha sonora do episódio de hoje sobre JK é proporcionada pela cantora e compositora mineira Gláucia Nasser, que está em turnê com o espetáculo JK, um reencontro com o Brasil. Gláucia, muito obrigada por ter topado participar do Na Trilha da História.
Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui, principalmente falando de JK.
Pois é. E como é que é esse espetáculo que mistura música e JK? É uma homenagem ao presidente? Como é que é?
Não, na verdade, ele começa como uma homenagem. No ano passado a gente fazia uma noite com o Juscelino, um reencontro com o Brasil, que tinha essa intenção. O ano passado comemorou-se os 40 anos da morte do presidente Juscelino. Então nós caminhamos com esse espetáculo, fazendo essa homenagem e acordando um pouquinho o público para essa memória tão importante no Brasil e às vezes tão esquecida, né? Esse ano a gente evoluiu um pouco nesse espetáculo, ele teve uma aceitação muito grande. E a gente começou então a ver esse espetáculo como uma forma de inspirar os brasileiros no seu melhor para o melhor do país. Então, daí ele foi ampliado mesmo, né? Ele tem o presidente Juscelino como a nossa inspiração e o nosso farol e como nosso resgate histórico, mas ao mesmo tempo, como que isso pode influenciar na nossa vida hoje? Como isso pode inspirar cada brasileiro a ser criativo nesse momento do Brasil para colocar o seu melhor a favor da pátria, né? Do Brasil, a favor do povo brasileiro. Então, a gente acabou ampliando isso. E as pessoas saem de lá muito energizadas. E eu acho que cada um sai com uma ideia de que eu posso fazer.
E durante o programa de hoje, a gente vai ouvir 5 músicas que fazem parte do show. A primeira delas é Um Lugar, uma composição sua em parceria com Thiago Viana e Andréa Flor, né? Uhum. Esse lugar seria Brasília?
É. Essa música foi feita para o espetáculo, para o momento em que a gente mostra Brasília, né? Existe aquela história de Dom Bosco, né, que
sonho de Dom Bosco.
É o sonho dele, inclusive tem a ermida de Dom Bosco aqui em Brasília, que ele sonha, eu acho que são dois anjos, enfim, que trazem ele até esse ponto do Brasil, aonde nasceria a nova civilização e aonde correria leite e mel, né? E essa capital, que seria a capital da nova civilização, a capital da esperança do mundo, e que ainda, até hoje, já era para ter cumprido esse destino, mas a gente desviou um pouco de rota. Então está na hora da gente resgatar essa rota e mostrar que aqui as pontes vão se abrir, que a luz vai acontecer e que a gente vai regar o mundo, não só o Brasil, das boas novas, de um novo jeito de ser, de um novo jeito de viver, que inclui em todos os seres humanos, com oportunidade para todos. Isso parece um sonho, mas não é. Se a gente perceber como o mundo está movimentando, deu errado até aqui, e eu acho que cada vez que a gente vê o que acontece, a gente percebe que é uma fase que já está chegando ao fim, para uma nova, um novo caminho. Então, essa música veio para dizer isso e reafirmar e afirmar. Estamos num novo caminho.
Inspiradora, né? É. Vamos ouvir então Um Lugar com Gláucia Nasser.
Dorme você e eu, cada canto um ser a sós. O tempo em fuga, fingindo a vida. Pergunto a mim por quê. Quero um lugar que reúna tudo, a luz do sol tendo anoitecer. De tanto existir, ganhar sentido, valendo a pena nos entender. Vibrar, as fontes vão nascer. luz do sol tendo anoitecer, de tanto existir, ganhar sentido, valendo a pena nos entender.
Nós ouvimos Um Lugar, de Gláucia Nasser, Thiago Viana e Andréia Flor. Este é o Na Trilha da História. Hoje nós estamos conversando com o historiador Antônio Barbosa e a cantora Gláucia Nasser sobre o presidente JK.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
Professor Antônio Barbosa, quando a gente fala aqui em Brasília sobre JK, logo pensa na construção de Brasília, nós, né, o ouvinte comum, a pessoa comum. Mas o projeto de Juscelino foi muito além disso, né? O que foi o plano de metas?
Olha, Juscelino é o primeiro presidente da República a tomar posse tendo um plano nas mãos. Isso era absolutamente novidade, isso não existiu antes na história do Brasil. Ele estabeleceu algumas metas essenciais para serem cumpridas no seu quinquênio, envolvendo a geração de energia. Ele era obcecado pela necessidade de industrialização do país, transportes, etc. e tal. A última meta do seu plano seria exatamente a transferência da capital, alguma coisa que já tinha sido inscrita na primeira Constituição Republicana de 1891, mas que ninguém tinha...
Ninguém cumpria, né?
Ninguém
já
estava
estabelecido, mas ninguém cumpria.
Exatamente. E aconteceu um fato até pitoresco. JK estava fazendo a campanha aqui no interior de Goiás, estava fazendo um discurso numa cidade do interior, quando um personagem que estava na plateia se levantou, o Tuniquinho, e perguntou a ele: se o senhor for eleito, o senhor vai cumprir a Constituição e transferir a capital para o Planalto Central? Juscelino não teve outra alternativa se não responder: vou cumprir, sim.
Se tiver escrito, eu vou.
E aí se transformou na última meta. Não por acaso, Brasília, a chamada capital da esperança, vai ser conhecida como a metassíntese do plano de Juscelino Kubitschek. Mas ele foi muito mais do que Brasília. Esse eu acho que é o aspecto mais importante para lembrar, sobretudo para o jovem ouvinte que você tem. Juscelino, de certa maneira, foi o criador de uma nova mentalidade no Brasil. Se não o criador, ele foi o indutor. Ou seja, era alguém extremamente otimista, bastante operoso, ele não descansava, ele trabalhava muito. Mas ele acreditava que era fundamental que o Brasil desse adeus há 4 séculos de latifúndio, de atraso, de miséria, enfim, aquelas marcas que vinham desde a colônia, que tinham transposto todo o império e tinham chegado até a metade do século XX, fazendo o país ficar marcando o passo. Então, na verdade, Juscelino teve o grande mérito, não apenas de propor coisas inovadoras para o país, mas ele teve o mérito de incutir na alma brasileira, no pensamento do povo brasileiro, a ideia de que nós, como povo, éramos capazes de chamar o futuro ao presente. Ou seja, éramos capazes de construir um novo Brasil, um Brasil moderno. E ele ainda deu sorte porque muita coisa de positivo aconteceu naquele período. Só para que você tenha uma ideia, o Nelson Rodrigues, talvez o maior dramaturgo brasileiro, cunhou uma frase segundo a qual o brasileiro padecia do complexo de vira-lata. Ou seja, nós brasileiros olhávamos para o chão, tínhamos vergonha de nós mesmos, nos achávamos os últimos da face da terra. E com Juscelino, essa ideia foi completamente destruída. E ele deu sorte. Em 1958, pela primeira vez na nossa história, no governo dele, o Brasil ganhou a Copa do Mundo de futebol na Suécia. Você não imagina o significado psicológico disso. Nós havíamos sediado a Copa de 50 e perdemos na final para o Uruguai, no Maracanã recém-inaugurado. Em 58, nós vencemos a Copa do Mundo. E nesse mesmo período, acompanhando a trajetória proposta por Juscelino, a ideia de inovação vai percorrer todos os campos, inclusive da cultura. Fala-se em nova capital, a nova CAP, fala-se em cinema novo, fala-se em bossa nova. Ou seja, é um país que está acordando para a possibilidade real e concreta de se afastar do passado colonial.
Não é à toa que ele era o presidente bossa nova, né?
Exatamente. Até porque ele dançava, ele sorria muito, ele fugia do estereótipo do político tradicional brasileiro, embora ele fosse conservador, embora ele tenha vindo de um dos mais conservadores partidos que nós tivemos, que foi o PSD.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
E agora eu volto a conversar com a cantora e compositora Gláucia Nasser, que está em turnê com o espetáculo JK, um reencontro com o Brasil, e nos oferece a trilha sonora para o episódio de hoje do Na Trilha da História. E a próxima música que a gente vai ouvir é Vivalda, uma parceria sua com o Thiago Viana e Alexandre Lemos. Em que contexto essa música aparece no show, Gláucia?
Sabe o que nós éramos, Isabela? Nós éramos os artistas do impossível. Nós conquistamos o Oscar, a Palma de Ouro. Nós fomos campeões mundiais no basquete, no vôlei, no boxe, no futebol. Abrimos 14 mil quilômetros de estrada no meio do deserto, no meio de uma floresta tropical. Nós construímos uma capital no meio do nada, fato inédito até hoje no mundo. Nós tivemos o maior índice de desenvolvimento mundial. A gente não sabia disso, será? Então nós não éramos os artistas do impossível. Se a gente fez isso uma vez, a gente faz de novo. E essa música, ela diz exatamente isso. A gente pode ver além do olhar, a gente pode ser aquilo que a gente quer, e a gente quer, e a gente vai, e a gente pode, e a gente é. E eu sei que tendo você por perto, eu ainda tenho a fé de que a gente vai mudar o fim antes que ele chegue.
Ah, muito lindo. Vamos conferir então Vivalda, na voz de Gláucia Nasser.
uma estrela lá do céu. Bem lá dentro do meu coração, uma varanda em frente ao mar, pra gente namorar. A gente pode ver além do olhar, a gente pode ser aquilo que a gente quiser. E a gente quer, e a gente vai, a gente sabe, a gente pode, a gente é. E eu tenho fé que com você por perto a gente tem um jeito certo até de melhorar, mudar o fim antes do fim chegar.
Nós ouvimos Vivalda, composição de Gláucia Nasser, Thiago Viana e Alexandre Lemos. Você está sintonizado no Na Trilha da História. E hoje nosso papo é com o historiador Antônio Barbosa e a cantora Gláucia Nasser sobre o presidente JK.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
Antônio, na maioria dos livros, o presidente Juscelino é classificado como um político simpático, cheio de jogo de cintura e um homem galanteador. É isso mesmo? Como é que a gente pode falar sobre a personalidade do Juscelino?
É exatamente isso, né? Juscelino era galanteador, adorava dançar.
Pé de valsa.
Ele era o pé de valsa, adorava uma seresta. Tinha um sorriso verdadeiramente encantador, e é o que eu disse, fugindo do padrão clássico do político, que achava que não podia sorrir em público, que tinha que ser carrancudo, como se seriedade fosse sinônimo de coisa boa, necessariamente. Uhum. Juscelino fugia a esse padrão.
Ele era um presidente muito sério, no sentido que ele era comprometido com o trabalho.
Exatamente,
né?
Ele não tem a menor dúvida, ele foi sério em tudo, não é? Ele se formou médico, ele veio de uma família muito humilde, teve a sorte de entrar numa das mais aristocráticas famílias de Minas ao casar-se com a dona Sara. Mas ele se esforçou muito para fazer o curso de medicina. Ele se financiou enquanto estudante. Terminado o curso, foi fazer especialização em urologia em Paris. Quer dizer, era um sujeito que se atirava de corpo e alma naquele em que ele acreditava, nas apostas que ele fazia. E como político ele foi assim. Ele não começa assim como presidente da República. A primeira vez que o Brasil começou a ouvir falar de Juscelino, numa época em que as comunicações eram extremamente precárias, foi como prefeito de Belo Horizonte. Ele deu uma repaginada em Belo Horizonte e foi com pelas mãos dele, como prefeito da capital de Minas, que nasceu a moderna arquitetura brasileira. Quer dizer, os primeiros trabalhos de Oscar Niemeyer foram lá na Pampulha de BH. Depois ele consolidou essa imagem de um político operoso, trabalhador, como governador de Minas. Ele deu uma sacudida imensa no estado de Minas Gerais e confirmou isso como presidente da República. E um outro aspecto da personalidade dele que merece ser destacado é que ele não guardava ódio. Uhum. Há uma frase dele, pronunciada num discurso que certamente não foi escrito por ele, mas uma frase que, de certa maneira, sintetiza muito bem a personalidade, a natureza de Juscelino. Deus me poupou o sentimento do ódio. E, na verdade, foi isso, do medo e do ódio, não é? Para que o ouvinte entenda melhor o que eu estou lhe dizendo. Houve uma tentativa de golpe para ele não tomar posse. Depois que ele tomou posse, duas tentativas de alguns setores loucos da Força Aérea, os episódios de Aragarças e Jacareacanga, tentando dar um golpe de Estado militar para retirá-lo da presidência. Os participantes dessas duas tentativas foram presos e Juscelino, o que fez? Anistiou a todos eles. Quer dizer, essa é uma característica dele. Tanto que ele exercia um certo fascínio até mesmo para setores da oposição, que na época era representada sobretudo pela UDN.
Na trilha da história. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
A gente retoma nosso papo agora com a Gláucia Nasser, cantora e compositora mineira que está viajando pelo país com o espetáculo JK, um reencontro com o Brasil. E a próxima música é Vide Vida Marvada.
Ai, Marvada.
De Rolando Bondrin. Qual que é o contexto dela no espetáculo?
Essa música, ela veio para nos lembrar o que Juscelino queria para esse país, que era o país de todos os brasileiros. E naquela época ele voltaria ao governo em 1965 com um plano de 5 anos de agricultura para 50 anos de fartura. E o Brasil seria dividido de uma forma muito mais igualitária e muito mais humana, né, do que infelizmente aconteceu. Mas ela também nos dá essa força de um Brasil que está aí, que a gente consegue, apesar de tudo, se firmar ainda como um grande país. Então ela vem para esse momento de eu sou brasileira. E tem uma parte que é muito legal que fala... Tem um ditado dito como certo que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refuga o mundo resmungando passará berrando essa vida marvada. Então vamos parar de reclamar e talvez nos certificar e confiar de que a gente está vivendo um momento único no Brasil. Tem algum jeito de construir em cima de estruturas que já estão acabadas, que estão cheias de cupim, que estão podres? Não. Essas estruturas têm que ser jogadas no chão para reconstruir. Então não dá para ficar reclamando. Vamos agradecer. A luz está aí para todo mundo. Não tem como mais a gente não enxergar. Agora, ficar reclamando, aí nós vamos ficar o tempo todo berrando. Ai, meu Deus, que vida marvada. Então é melhor que isso não aconteça.
Vamos para frente, né? Vamos ouvir então o Vide Vida Marvada na interpretação da Gláucia Nasser.
Aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Corre um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. Toda paz.
só fala que eu não sei viver. Chega lá em casa pra uma visitinha, que no verso e no reverso da vida inteirinha, há de encontrar-me nunca tereté. Há de encontrar-me nunca tereté. Há de encontrar-me nunca tereté.
Nós ouvimos Vide Vida Marvada, de Rolando Boldrin, na voz de Glaucia Nasser. Para você que ligou o rádio agora, este é o Na Trilha da História. Hoje nossos entrevistados são o historiador Antônio Barbosa e a cantora Glaucia Nasser.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
Professor Antônio Barbosa, o que aconteceu com o JK durante o regime militar?
Bem, JK cometeu um erro político imperdoável. Para quem tinha experiência dele, uma pessoa nascida em 1902, que tinha galgado os mais importantes postos da administração pública no país, ele foi governador, ele foi presidente da República. No entanto, em 64, quando aconteceu o golpe, ele cometeu um ato que talvez possa ser visto como de ingenuidade absoluta. Bem, deixa eu me posicionar mais claramente. O presidente deposto em 64 era João Goulart, que tinha sido vice-presidente de Juscelino Kubitschek. João Goulart tinha uma posição de centro-esquerda e JK, como eu disse aqui, era conservador. Nos últimos meses do governo João Goulart, quando todo mundo já percebia que o epílogo seria dramático, que ele seria deposto, não é? Juscelino tentou alertar João Goulart para que mudasse o rumo do seu governo.
Mudasse o tom, talvez.
Mudasse,
né?
O tom, mas mudasse inclusive determinado tipo de atitude que João Goulart estava tomando em relação a setores, digamos, mais esquerdistas da sociedade brasileira. Bem, não foi ouvido, o golpe veio. E aí aconteceu um fato interessantíssimo. Poucos dias depois do golpe, o alto comando militar, o comando supremo da revolução, como se dizia na época, ficou à frente do governo até que o Congresso indiretamente elegesse um novo presidente. O maior partido do país era o PSD, ao qual pertencia Juscelino Kubitschek. Muito bem, Juscelino foi uma figura essencial para reunir as principais lideranças do PSD para garantir o apoio ao candidato indicado pelas Forças Armadas, que era o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. JK fez isso sabendo que não havia unanimidade no partido dele, até porque o PSD ia lançar candidato indireto, como lançou. Pois Juscelino, numa famosa reunião num apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro, assegurou aos seus companheiros do PSD, aquelas lideranças, de que seria bom para o país votar no Marechal Castelo Branco. Até porque, Juscelino disse, o Marechal Castelo Branco me garantiu que vai governar até completar o mandato do presidente João Goulart. Ou seja, ele teria garantido a JK que no dia 31 de janeiro de 66 ele passaria o governo para um presidente eleito diretamente. Deu tudo errado, tudo errado. Em pouco tempo, já em 65, as eleições presidenciais foram transformadas em indiretas, e logo a seguir houve a prorrogação do mandato do Marechal Castelo Branco para até 1967. E antes que isso acontecesse, JK já tinha sido cassado, ele que era senador por Goiás. Ou seja, foi de uma ingenuidade a toda prova.
Ele apoiou a eleição do Castelo Branco, imaginando que ele poderia voltar como presidente nas próximas eleições.
Eu não tenho
dúvida
nenhuma em relação a isso, porque a obsessão de Juscelino era voltar nos braços do povo à presidência da República. Para você entender o que eu estou falando, no dia 31 de janeiro de 61, quando ele passou o governo para aquela coisa chamada Jânio Quadros, naquele mesmo dia, o país inteiro foi inundado com adesivos, eu me lembro perfeitamente bem disso. Há momentos em que eu não faço história, eu dou vazão à memória. Eu era criança, mas eu me lembro.
Viveu aquilo,
eu,
né?
Eu me lembro perfeitamente bem. Ele inundou o país com adesivos, com o emblema do Palácio da Alvorada, e em cada uma daquelas colunas vinha JK65. Uhum. Ou seja, ele entrega o poder para Jânio Quadros, mas já abriu a campanha dele para voltar em 65. Essa era o grande projeto dele. E JK tinha consciência de uma coisa. Nos meus primeiros 5 anos, ele dizia, eu fiz o que eu pude em termos de infraestrutura. Nos próximos 5 anos, quando eu voltar para a presidência, eu vou me direcionar para a área social, a saúde, a educação, a cultura, que foram coisas que ele efetivamente deixou de lado, até porque não podia mexer com tudo ao mesmo tempo. Mas foi isso, ele foi enganado e pagou caro por isso. Ele foi humilhado várias e várias vezes, ele foi levado para responder a IPM, IPM é Inquérito Policial Militar, por militares de baixíssima patente, era só para humilhar o ex-presidente da República. Ele sofreu muito, chegou a pensar em suicídio, inclusive.
Na trilha da história, no episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
Vamos agora à quarta música do Na Trilha da História de hoje. Ao meu lado está a Gláucia Nasser, cantora e compositora mineira, que montou o espetáculo JK, um reencontro com o Brasil. Nós estamos ouvindo músicas que fazem parte do show e do CD Um Lugar. E a próxima canção é Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil. Que relação que você faz entre essa música e o Juscelino?
Então, antes de falar isso, é importante eu citar que esse show é uma iniciativa da Fundação Brasil Meu Amor, da qual eu faço parte, eu sou uma das cofundadoras, e nós temos o nosso presidente, que é o Dr. Jean Aubry, e todo esse trabalho para inspirar o Brasil, para que a gente realmente tenha criatividade para esse momento, superar e ir além, vem de todo esse trabalho. Eu acho que nós somos uns 150, Madalena Bernardes é a nossa diretora, é diretora do espetáculo, então são várias pessoas que compuseram esse espetáculo, e que eu faço, me sinto honrada, Isabela, de participar verdadeiramente. E falando de
Lamento Sertanejo.
Lamento Sertanejo. O Lamento Sertanejo, Juscelino, ele primeiro são os candangos, né? Que vieram de toda parte do Brasil, mas na sua maior parte,
do Nordeste especialmente,
vieram,
né?
Do Nordeste. Então, esse momento a gente homenageia essa raiz brasileira, que é o nordestino, né? E lembrando que hoje um lugar que poderia ser um dos lugares mais prósperos do Brasil e da América Latina é onde a gente tem o maior bolsão de miséria da América Latina. E que também o Juscelino sabia que resgatar o Brasil, ele fez todo esse esforço de integrar o Brasil, de abrir o Brasil por dentro, de tirar as pessoas do isolamento. Nós levávamos o quê? 3 meses de São Paulo a Goiânia? Naquela época, levávamos 6 meses de São Paulo a Rondônia, todo esse esforço dele foi para tirar,
né?
Tirar o povo da miséria e do subdesenvolvimento. E a gente ainda não chegou lá. Então, enquanto a gente não tiver um país igualitário, ele dizia, um país onde tem miséria não tem democracia. Porque a gente não divide os recursos desse país democraticamente. E nós ainda não fazemos isso. Né? Então, Lamento Sertanejo é uma forma de homenagear os nordestinos e de dizer que está chegando a hora de a gente reverter e a Sudene realmente fazer parte de todo o Nordeste e não só de uma parte do Nordeste.
Tá certo. Vamos ouvir então Lamento Sertanejo na voz de Gláucia Nasser.
De lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga, do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Certa, por isso mesmo não gosto de cama mole. Eu não sei comer sem torresmo. Eu quase não saio, eu quase não sei de nada. Sou como res desgarrada nessa multidão boiada, caminhando a esmo.
Nós ouvimos Lamento Sertanejo de Dominguinhos e Gilberto Gil na voz de Gláucia Nasser. Hoje, no Na Trilha da História, nossos convidados são o historiador Antônio Barbosa e a cantora Gláucia Nasser.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
Professor Antônio Barbosa, a gente estava falando sobre o regime militar e como estava a vida de Juscelino Kubitschek nesse momento, né? É, ele foi para o exílio, você disse que ele ficou muito deprimido, mas ele chegou a voltar para o Brasil. Eu lembro que tem umas passagens em que ele tenta visitar Brasília, ele visita Brasília, assim, meio por debaixo dos panos.
Secretamente,
né?
Na boleia de caminhão. ele tinha um sítio perto daqui, né, em Lusiânia. E chegou a vir a Brasília algumas vezes de forma secreta, porque aos militares não interessava, em primeiro lugar, que ele tivesse visibilidade política, e segundo, que ele pudesse fazer da sua cidade, a cidade que ele criou do nada, um palco para o seu retorno.
Uhum. E, bom, ele vem, visita Brasília, ele fica escondido esse tempo todo? Ele fica no...
Não, ele escondido ele não ficou. Ele teve algum tipo de apoio, ao contrário do que dizia a lenda, ele tinha dificuldades financeiras no final da vida. E ele foi muito bem apoiado por um dos grandes nomes da comunicação social no Brasil, que era Adolfo Bloch, da revista Manchete, TV Manchete, Rádio Manchete.
Pagando as contas dele, inclusive.
Exatamente.
Né?
E o levou a Juscelino para ter um gabinete no prédio da Manchete, na Praia do Russell, no Rio de Janeiro. Então, essa visibilidade ele tinha, mas não participava das ações políticas.
E as circunstâncias da morte dele ainda são, digamos,
eu não acredito,
obscuras?
Não, porque já se tentou de todas as formas reabrir o processo. É, houve inquérito na Câmara dos Deputados, na época em que Paulo Otávio, aqui de Brasília, era deputado federal, casado com uma neta de Juscelino.
Não, só para lembrar o ouvinte, ele morreu num acidente de carro,
ele,
né?
Morreu num acidente de carro na Via Dutra, não é? E até hoje nada se confirmou. Claro que a chamada teoria conspiratória, existe um certo fascínio para as pessoas. E no caso específico do Brasil, naquele momento nós vivíamos num regime ditatorial e num espaço, se não me falha a memória, de 6 ou 8 meses, as 3 principais lideranças da oposição morreram: João Goulart, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, num espaço de muito pouco tempo. Então isso, de certa maneira, vai suscitar que teorias conspiratórias se desenvolvessem. O que de certo aconteceu, e isso eu também trago na lembrança, foi o sepultamento dele. Pela primeira vez na história de Brasília, que é uma cidade, para quem não conhece, é uma cidade de larguíssimos espaços públicos. Dizem até que a esplanada dos ministérios foi feita para desmoralizar manifestações populares, porque tem que botar milhares
Muita
e milhares e milhares de pessoas para dar ideia de que está enchendo. O sepultamento dele, pela primeira vez, levou milhares de pessoas para as ruas de Brasília. Eu me lembro como se fosse hoje. Ali perto da catedral...
Você estava lá.
Claro que eu estava. O caixão foi tomado do corpo de bombeiros para que os populares o levassem ao Campo da Esperança. Naquele momento não era apenas o corpo de Juscelino que estava sendo sepultado, mas era a oportunidade de um grito pela liberdade, contra a ditadura, né? Pela volta de um Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, a morte dele foi simbólica, não é? Terminava um momento da história do Brasil, personificado por ele, mas, ao mesmo tempo, a sociedade brasileira começava efetivamente a acordar, a se levantar.
Tá certo. E o papo com o professor Antônio Barbosa chegou ao fim. Muito obrigada, professor, por ter voltado, ter topado voltar ao Na Trilha da História.
E voltarei todas as vezes que for convidado, com o maior prazer.
Muito obrigada.
Um grande abraço a todos.
Na Trilha da História. No episódio de hoje, Juscelino Kubitschek.
E a gente vai fechar o programa de hoje com mais uma música do espetáculo JK, Um Reencontro com o Brasil, em que a cantora e compositora Gláucia Nasser faz uma homenagem ao presidente Bossa Nova. Nossa última canção é Bola de Meia, Bola de Gude, de Milton Nascimento e Fernando Brandt. Por que essa música entrou no show, Gláucia?
São aqueles valores esquecidos, né, acho que a sociedade tem esquecido um pouquinho e que precisam ser revigorados e que Juscelino trouxe desde criança, né? Então, nessa parte do show, a gente fala, da mãe Juscelino herdou a tenacidade, a determinação. do pai a generosidade e o espírito andejo, e o avô fez mergulhar pelo mundo de Cervantes e Vitor Hugo, cujos personagens se destacam por características que os fazem superar o impossível. E esses personagens, eles sempre, as ações deles sempre servem a um propósito maior, né? Então, nesse momento, a gente quer dizer que esses valores precisam ser resgatados, né? Tem uma parte que fala... E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixarão de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Isso é o Juscelino e isso é toda gente de bem. E tem tanta gente de bem nesse país. Então a gente não vai aceitar mais essa sacanagem, como se fosse uma coisa normal.
Tá certo. Ô, Glaucia, e quem quiser procurar seu trabalho na internet, tem uma página no Facebook?
Como sim, é Glaucia Nasser, né? Uhum. Consegue me achar fácil lá, porque eu acho que eu sou uma das únicas Glaucia Nasser da rede. E eu tenho uma página de cantora, a gente troca mensagens. Você me encontrou lá, sim, não é? Então você... É verdade, né, Isabela?
É verdade, funciona.
Funciona.
E lá tem agenda de shows também, se
tem
quiser.
Tem as agendas de show, a gente faz um show, vamos fazer show pelo Brasil, então fiquem de olho nessa agenda, uhum, para que vocês nos encontrem em algum lugar do Brasil.
Tá certo. Uhum. Vamos ouvir então Bola de Meia, Bola de Gude. Glaucia, mais uma vez, muito obrigada pela participação aqui no programa. Boa sorte com o CD, boa sorte com o espetáculo. E quem quiser ouvir o repertório, consultar a agenda de shows, basta acessar, né? www.glaucianasser.com.br.
Tá e certo. Estamos no Spotify também.
Em todas
as plataformas digitais.
Tá certo, obrigada. Tá, e a você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser ouvir este e outros episódios, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se tiver uma sugestão de tema para o nosso programa, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Ficamos então com Bola de Meia, Bola de Gude, na voz de Glaucia Nasser. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem para me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Leles. O programa de hoje contou com a locução de Luísa Inês Vilela. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.